Amém, amados. Hoje eu queria direcionar a fala porque 4 de agosto é um dia especial para nós. A nossa comunidade é a Comunidade Batista de Brusque e hoje é aniversário da nossa cidade, 161 anos. De uma cidade que cresceu e que se desenvolveu muito, né? E recentemente o crescimento das últimas décadas foi realmente vigoroso. Uma cidade voltada para o trabalho, uma cidade com forte característica ao empreendedorismo. A gente se alegra com isso. Uma cidade, apesar da idade, é uma cidade jovem, né, na sua população. E é um povo que recebeu herança de europeus. O empenho dos seus primeiros habitantes é caracterizado até hoje, né, principalmente o alemão e o italiano, né? E também acho que pela história aqui tivemos poloneses, ingleses aqui na região. Mas esse empenho, né, essa herança do empenho do trabalho histórico dos primeiros imigrantes, até hoje a gente percebe aqui como herança característica aqui desse lugar, que ainda tem na sua arquitetura, na comida, nas festas populares, expressões ainda dos primeiros desbravadores. Desses 161 anos, a nossa comunidade, estamos aqui apenas, a Comunidade Batista, por 24 anos. E nós queremos, enquanto comunidade, aproveitar esse espaço aqui para agradecer. Fazemos agradecimento a toda a comunidade brusquense pelo acolhimento que sempre foi dispensado à nossa comunidade de fé. A gente fica feliz de estarmos aqui. E então nós desejamos hoje externar a nossa gratidão e também falar da nossa responsabilidade como cidadãos. Vamos refletir, amados, acerca do posicionamento nosso enquanto comunidade, enquanto cristãos, diante da cidade. E a nossa postura precisa ser assim. Então, mesmo que você está do outro lado aí, é de outra cidade, eu entendo que a postura cidadã, a postura cristã, ela vai servir para todos nós. E eu queria ler um texto que nos ajuda a entender um pouco disso. A gente vai ler Jeremias 29, verso 7. O profeta Jeremias, capítulo 29, verso 7. O texto diz assim: Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Busquem a prosperidade da cidade e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade nossa, de vocês, depende da prosperidade da cidade. Qual é o contexto histórico aqui? Só para a gente entender um pouco mais. Aqui é o exílio babilônico. Inclusive, nós temos falado aqui recentemente sobre o exílio babilônico, quando nós estudamos o Salmo 137 e o Salmo 126 nos nossos últimos encontros. O exílio babilônico, ele não foi uma viagem de férias, foi intenso. E aqui a gente pode entender esse capítulo 29 de Jeremias como uma carta que o profeta escreve aos exilados, aqueles que estavam lá nas terras babilônicas. O tempo do exílio é um alerta de Jeremias, ele precisava ser vivido com plena consciência do agir de Deus na história. O que Jeremias está chamando a atenção do povo exilado é que, mesmo eles estando em terras estrangeiras, eles precisavam entender que Deus estava agindo na história concreta, na história localizada, na história vivencial. Não era um hiato do agir de Deus o exílio babilônico. E Jeremias, então, ele fala essa carta ao povo, dizendo: olha, vocês precisam olhar para a cidade e orar em favor dela, trabalhar em favor dela. Porque o tempo que vocês vão ficar nessa cidade ainda é um bom tempo. Na verdade, ia durar uma geração. E eu fiquei pensando que faz sentido que a verdadeira luta do cativeiro não era contra os babilônios. A verdadeira luta do povo de Israel, que foi levado ao cativeiro, era uma luta interna. O cativeiro era a didática de Deus para tratar do arrependimento do povo a Deus, a Ele. Isso é muito claro, a razão do cativeiro. Então, essa carta de Jeremias era um alerta ao povo daquela geração de que os babilônios não eram os inimigos. A verdadeira luta não era contra aquelas pessoas, mas sim era uma luta interna. Eles precisavam se adaptar à circunstância que Deus havia colocado eles, porque a cultura do exílio seria a escola de Deus para extrair do povo dele o verdadeiro posicionamento, arrependimento e adoração sincera. O que Deus esperava do povo enquanto estivesse no cativeiro era o arrependimento e adoração verdadeira. Então, eu concordo com o que eu li do F.F. Bruce, um comentarista do Antigo Testamento. Ele disse que a Babilônia é um retrato do mundo que vivemos. E faz sentido, porque a gente vai ver que Deus nos chama não para fazermos concessões em termos de fé, mas Deus insiste, nós temos relacionamentos corretos enquanto estivermos nesse mundo, relacionamentos corretos na família, no trabalho, na comunidade. Nós não podemos negligenciar que o nosso comportamento, enquanto estivermos com vida na localidade, na cidade, no trabalho, ele deve glorificar a Deus, honrar a Deus. E, dessa forma, então, a Babilônia, que é, vamos chamar, a expressão do mundo, ela acaba retratando aquilo que nós vivemos. Por que nós estamos falando isso? Porque nós, muitas vezes, falamos que a nossa cidadania, e isso é bíblico, não é aqui na Terra. Mas essa expressão não serve para a gente ser negligente, sermos irresponsáveis. E mais, amados, nós precisamos entender que nós fomos criados para uma missão. Nós precisamos orar pelo bem-estar, saúde em todos os aspectos, físico, moral e espiritual, do Estado, do governo, da cidade, onde nós moramos, porque o nosso bem-estar está diretamente ligado a isso. E nós vemos em toda a Bíblia a responsabilidade que cabe a nós com relação àqueles que nos lideram, autoridades, aqueles a quem nós servimos. Na verdade, a igreja, o povo de Deus, deveria sempre ter a consciência de agência de serviço. E lembrar, amados, que a gente nasce com uma missão muito clara. E eu queria só lembrar aqui, eu só vou citar o texto, a gente não vai ler o texto. Me veio à mente aquele texto que está lá em Gênesis 18, depois você vai conferir, quando Abraão intercede em favor de Sodoma. Nós conhecemos a história. Abraão começa sabendo que Deus iria castigar Sodoma pelo pecado de Sodoma. Abraão, então, começa a interceder, movido por misericórdia. E nós sabemos que ele vai ali pedindo 50, baixa para 45, ele vai reduzindo até chegar a 10. Mas o que eu quero destacar aqui é que a postura de Abraão era uma postura de misericórdia para com a cidade depravada. Isso nos ensina que tem muita gente que parece que deseja o mal, deseja que as coisas piorem. Eu me lembro... Não vou contar essa história, não. Deixa para outro momento. Vamos seguir aqui. E tem um outro texto, esse eu quero ler com os irmãos, que está nesse sentido, é que o próprio Senhor Jesus nos alerta para o nosso posicionamento neste mundo. como agente das boas novas, das boas obras do reino no mundo. E isso faz todo sentido quando Jeremias fala que nós devemos orar pela paz da cidade, trabalhar pela prosperidade da cidade. E o texto que eu quero trazer é Mateus 5, dos versos 13 ao 16, o famoso texto que Jesus nos coloca como duas figuras de linguagem importantíssimas para a época e ainda vale para hoje. Ele diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo que está nos céus. Amados, aqui nós temos algo importantíssimo. Deus nos chamando a um engajamento. Sal, nós sabemos, ainda mais naquela época que não tinha refrigeração, ele inibia que os alimentos se estragassem. Então, o sal era um conservante da qualidade dos alimentos. E a luz, que era a vela, era, né, o azeite que deixava a luz, que clareava as casas, né, os lugares. Quando se acendia a luz, tudo vinha à tona. O que Jesus está nos chamando é que nós precisamos, na relação com o nosso meio, sermos responsáveis. Amados, fiquei pensando que a nossa cidade é nossa responsabilidade. A sua cidade é responsabilidade sua. Enquanto os seguidores de Jesus, nós precisamos entender que a nossa cidade precisa enxergar a nossa presença e nos vermos como agentes do reino. Na verdade, a nossa cidade precisa olhar para a gente e encontrar um referencial de cuidado, de resposta, assim como um farol ilumina na tempestade, indicando para a embarcação onde é que as coisas estão, onde é que está o perigo, que é para a nossa cidade. Você que está na outra cidade, a sua comunidade de fé precisa ser uma referência de luz para aquela, para a sua cidade. E nós, enquanto trabalhadores, enquanto estudantes, nós precisamos também ser luzeiros onde nós avançamos. Quando a gente olha para a missão, o comissionamento que Jesus deu à igreja, os seus seguidores, a gente vê que nós sempre fomos impulsionados a entrarmos no mundo e não nos omitirmos. É um chamado ao engajamento e não ao escapismo, e não à fuga. Jesus falou que vocês vão pelo mundo, entrem. Certa vez Jesus falou assim: Pai, eu não quero que eles saiam do mundo, mesmo no mundo em aflição. E, amados, nós não somos daqueles que acreditam que quanto pior, melhor, porque assim Jesus vem logo e volta. Essa não é a nossa teologia. Nós não entendemos que as reformas do mundo, as coisas boas, construtivas da nossa sociedade, não compete a nós a responsabilidade. Afinal, nós sabemos que a vida, ela faz parte dos planos de Deus. E quando você olha o texto de Jeremias 29, você vê que ali que está, que eu tenho planos para vocês, plano de fazê-los prosperar e não de causar danos. Deus tem planos para nós. E quando você lê Jeremias 29, Deus está dizendo: vocês vão passar uma geração inteira no exílio. Então vocês precisam orar e agir pela paz na cidade, porque é uma geração inteira. O que eu trago de lição para mim? Amados, o tempo do cativeiro deveria ser bem utilizado, voltado pelas misericórdias do Senhor. Este período, ele significa que havia um programa educacional de Deus para que aquela geração tivesse um alvo a ser atingido. Amados, o nosso tempo aqui na nossa geração precisa ser vivido plenamente no padrão do reino de Jesus. A nossa geração, eu vou viver uma geração. Enquanto eu viver, a minha geração precisa ser vivida com responsabilidade. Precisa ser vivida plenamente no padrão do reino de Jesus. E Jesus nos ensina a ser sal e luz. Jesus nos ensina a engajarmos, a orarmos pela cidade, pegando agora a carona de Jeremias. Investimos na prosperidade do nosso meio e não virarmos as costas para a cidade e não sermos apenas um usuário da cidade, mas nós sermos, de fato, sal e luz no lugar onde nós estamos. A gente sabe, porque a nossa verdadeira cidadania não é aqui, como diz Hebreus 13, como diz Filipenses 3 também, que fala que nós não temos aqui uma cidade permanente, a gente busca o que há de vir, fala que a nossa cidadania está nos céus, mas, amados, a nossa cidadania celestial não traz para nós a desculpa das nossas irresponsabilidades com a justiça social, com o engajamento das boas obras. Nós precisamos, amados, refletir aqui a cidadania que nós herdaremos no céu. Então, não é para virar as costas para este mundo no sentido de engajamento. Nós não barganhamos a nossa fé, nós mostramos a nossa fé com as nossas boas obras, com o nosso engajamento. Então, amados, nós precisamos ser o melhor exemplo de cidadãos aqui. Nós temos uma geração para impactar. Eu não tenho outra geração enquanto eu viver, é esta. E se isso for bem feito, pode ser que a próxima geração seja impactada pelo testemunho. Mas o meu agir, o agir desta igreja, o agir da sua igreja, é agora. Então, nós precisamos orar pela paz da cidade. Nós precisamos investir na prosperidade da cidade. Nós precisamos ser exemplos. A nossa igreja tem um compromisso, vai ser colocado aí para você. Nós temos, entre vários compromissos, nós temos um compromisso que é agir sempre com responsabilidade social, ambiental e cidadã. Nós precisamos ser uma igreja com responsabilidade cidadã, ambientalmente responsável, socialmente responsável. E graças a Deus que a gente pode ver a mão de Deus em cada momento. Amados, nós precisamos lembrar que buscar a paz e a prosperidade da cidade não tem nada a ver com motivações político-partidárias. Não é isso que nós estamos falando. A igreja não é um partido político. Nós somos uma comunidade que deve se pautar sempre pelos valores do reino de Deus. Nós oramos pela cidade, nós buscamos a paz e a prosperidade em todo o tempo, independentemente de quem esteja sentado nas cadeiras de autoridades da nossa cidade, do governo, quem esteja sentado na cadeira de comando. Orar pela nossa cidade inclui orarmos pelas nossas autoridades, independente da cor partidária, independente se nós gostamos ou não daquela pessoa. A igreja precisa ser uma agência abençoadora da cidade, do local onde ela está. Eu sei que tem pessoas que estão nos acompanhando aqui que estão fora das suas cidades, da sua pátria. Minha oração e minha fala para você é, enquanto você está, onde você esteja, que você, de fato, entenda que você precisa ser responsável para o local onde você está, como luz, como sal, cumprir a sua responsabilidade cidadã. Tem gente aqui que está me acompanhando de longe, eu sei disso. Enquanto você está aí, seja um cidadão responsável. Honre a Deus com a sua cidadania. Que Deus abençoe a nossa cidade de Brusque. Que as melhores mentes da nossa cidade estejam as melhores mentes da administração, pessoas vocacionadas pela administração, estejam conduzindo a nossa cidade, as melhores mentes da justiça, do empreendedorismo, da educação, da saúde, da segurança, sejam levantados e mobilizados para estarmos atuantes, a serem atuantes aqui na nossa cidade. E se Deus achar na nossa comunidade aqui pessoas vocacionadas, que nós possamos ir mesmo, amados, e salgar essa cidade. Então, nós queríamos deixar bem claro, nós amamos a nossa cidade, nós queremos ser canal de bênção, essas portas aqui é para abençoar a nossa cidade. Nós vamos orar daqui a pouco em favor da nossa cidade, você ora em favor da sua, que nós sejamos igreja. Graças a Deus, aqui nós temos outras igrejas, agências do Senhor, que têm abençoado aqui a comunidade. E nós queríamos ser como um farol, que ilumina, que seja referência, que sejamos responsáveis, preocupados em iluminar situações complicadas na nossa cidade. Você vai ouvir e ver, né, um clipe, uma música, e você, enquanto você ouve, reflete sobre isso, sobre a condição que nós desejamos ser enquanto comunidade para a nossa cidade.
Dessa gente sem rumo, seguindo no escuro, são tantos os perigos nessa noite pra quem não tem o farol que ilumina o mar da vida. Águas escuras numa noite sem estrelas, onde se orienta. Corações, pobres corações, naufragados, perdidos pelo vento, tomados pelo medo, sem saber pra onde ir. É preciso agir, mostrar a luz a essa gente, guiar essas embarcações sem destino. Não basta ficar e esperar para ver, é preciso ensinar, olhar para Jesus. Vidas, Jesus.
É isso aí. Nós somos chamados a sermos luz que representa o farol maior, Jesus Cristo. Amados, que a nossa comunidade possa ser essa referência aqui nessa cidade que tanto amamos. Que os projetos que nós temos com refugiados venezuelanos, fora projeto Olhando e Agindo com Esperança na Cidade, que trata das questões do suicídio, esse projeto com mulheres que está nascendo agora, o apoio missionário que nós temos dado a alguns outros projetos, que tudo isso seja apenas um ensaio para que mais coisas aconteçam em nosso meio. Nosso desejo é sermos relevantes nesse tempo. Tá bom? Ore por isso. Vamos orar agora em favor da nossa cidade. Se você puder estar aí, vamos abençoar a nossa cidade antes de nós prosseguir.